Senhores deputados, senhor deputado Zé Magalhães, bom apetite. Vamos então começar. Vamos ter uma tolerância acentuada relativamente aos nossos convidados, a quem agradeço que estão presentes. Não escuso de dizer qual é a agenda, porque, enfim, já cá estão há um bocadinho. E também a grelha, também sabem como é que é. Em princípio, teriam cada um 10 minutos para fazer a intervenção inicial e 10 minutos para fazer a intervenção final. Eu peço aqui alguma contenção, mas naturalmente terão, enfim, o tempo que necessitarem. Passo então a palavra primeiro, aliás, porque era a ordem que estava aqui, ao Sr. Dr. Eduardo Simões, que é o diretor do Departamento Jurídico da Gestão dos Direitos dos Artistas, intérpretes ou executantes. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também à Comissão pela velocidade recorde com que deferiu o nosso pedido de audiência. E muito obrigado também aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Eu vou tentar corresponder ao pedido da Sra. Presidente, até porque, como já foi dito pelo meu colega Miguel Carretas, dividimos aqui as partes em cada um que falava, visto que partimos para aqui com comentários conjuntos. E, portanto, com alguma sorte, acho que vou conseguir economizar aqui algum tempo. Já tinha sido dito, nós entendemos que, no fundo, não há uma razão válida que justifique não haver uma norma enquadrante para as diferentes situações de força maior. De facto, se nós pensarmos os termos em que é feito e produzido um espetáculo moderno, nós temos um concurso enorme de diferentes profissões sem as quais não há espetáculo. Muito rapidamente, na música, quando nós assistimos a um concerto, temos artistas, temos road manager, temos os roadies, que são uma espécie de técnicos barra estivadores que trabalham no espetáculo da música ao ar livre, afinadores de instrumentos, técnicos de sons, de luz, de montagem de palco. Basta pensarmos que os espetáculos ao ar livre, todos eles são feitos com palcos provisórios, de estruturas metálicas, enfim, maiores, menores. Se passarmos para o teatro, temos artistas, diretores cénicos, encenadores, adressistas, guarda-roupas, pontos, por aí fora. Na dança, a mesma coisa. Mas no caso do espetáculo, ainda há mais profissões que concorrem para isto. É necessário segurança, inclusive a contratação da própria PSP para os grandes espetáculos, para o catering dos artistas e de toda a pequena ou grande comitiva de técnicos que contribuem para o espetáculo, o pagamento de hotéis, porque nas deslocações para a província as pessoas têm que dormir de um dia, têm que ficar de um dia para o outro, os espetáculos, regra geral, são à noite, aluguer de viaturas, enfim. Há toda uma logística que deve ser considerada e é por isso que nós entendemos que faz falta aqui, de facto, uma norma que enquadre, nos casos de força maior, todas estas situações. E entendemos que isto não é só uma questão de querermos as coisas mais abrangentes e mais, desculpem a expressão, arrumadinhas. É também uma questão, que eu penso que é uma questão premente, de não deixarmos em definições a este nível, estamos a viver um estado de emergência. A alteração que foi feita na anterior alteração ao decreto 10/2020, e como o Sr. Deputado José Magalhães referiu, nesta matriosca legislativa, de facto considerou, e foi positivo isso ter considerado, a contratação, mas também fruto da velocidade a que o processo legislativo se tem passado nos últimos tempos, ficou no fundo a ideia, e é isso que passa de quem lê a lei neste momento, tal como ela se encontra, é que o único contrato que há ali é o artista, e não é bem assim, não é? E, portanto, há muitos mais contratos, uns escritos, outros são verbalizados, por isso simplesmente, E, portanto, entendemos que era de toda a utilidade que houvesse um enquadramento mais abrangente da questão da força maior. Até porque isto tem uma vantagem significativa, é aligerarmos os tribunais de possíveis e potenciais litígios, porque eles vão surgir, obviamente, se esta situação não for regulamentada. E, portanto, passando à segunda questão que eu vou abordar, é a questão da obrigação de repercutir o valor recebido por parte de intermediários, aqui entre aspas. A Lei 7/2020, portanto, a segunda alteração ao decreto-lei que temos estado a comentar, já estabelece a obrigação de pagamento por parte dos intermediários aos destinatários finais. Todavia, pensamos que esta questão deve ser mais desenvolvida, na medida em que, independentemente da bondade do que já consta da lei, temos que, de facto, dotar esta norma de condições de efetividade. E, portanto, basta pensarmos que um agente que vai receber de uma Câmara Municipal que diligentemente está a cumprir a parte financeira de um contrato e que entrega o dinheiro ao agente, o agente tem a obrigação contratual, mas só ele é que sabe dela. Obrigado, Sr. Presidente, que isto de facto com óculos é um exercício complicado. Mas, portanto, dizia, pode de facto o agente, numa situação limite, não pagar a quem tem que pagar. E, portanto, pensamos e sugerimos e propomos que haja uma fiscalização destes procedimentos. E também entendemos que isto se justifica precisamente pelo estado, pelas consequências, melhor, do estado de calamidade que vivemos. Um setor que neste momento está absolutamente devastado, ao ponto de, e não é propaganda, a GDA disponibilizou um fundo de meio milhão de euros para os seus cooperadores com um cartão de compras no continente, desculpem-me a publicidade, mas de facto estamos perante uma situação de devastação do setor. Profissionais que de um dia para o outro não só deixaram de ter trabalho, como não fazem a mínima ideia quando é que voltam a poder ter trabalho remunerado. E, portanto, parece-nos essencial. Também parece-nos essencial que haja uma fiscalização desta repercussão. Também achamos e entendemos que não é complicado. Nós temos na Administração do Estado, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, é um órgão da administração especializado nesta área, tem prática deste tipo de controle e de procedimentos e também, obviamente, pensamos que deve haver aqui um regime sancionatório mais específico. E, portanto, resumindo, a repercussão tem que atingir todos os agentes envolvidos no espetáculo, todos os agentes culturais que contribuem para o espetáculo. Tem que ser feita, em nosso entender, uma fiscalização através da Administração do Estado, no caso concreto a proposta que fazemos é a IGAC e parece-nos absolutamente lógica essa escolha. E por outro lado, porque isso também, obviamente, é uma fiscalização por um órgão especializado nesta área. Não é, desculpem-me a expressão, e sem qualquer desprimor, uma fiscalização muito eficaz que nós temos, por exemplo, na Autoridade Tributária ou noutras áreas do Estado, que está vocacionada para uma fiscalização deste tipo. E, portanto, ao mesmo tempo, e aqui, voltando à questão de princípios de pagamento, e outros pagamentos que são feitos aos intermediários, a dificuldade que terá um um artista ou um daqueles técnicos que eu referi, daquela lista enorme que contribui para o espetáculo, pessoas no fundo que todas elas vivem e têm os seus rendimentos de espetáculo, imagine-se a dificuldade de se acionar judicialmente uma questão destas. Com o facto, a crescida dificuldade do facto de o agente é que tem a informação toda, não é o pianista, não é o diretor de cena que tem essa informação toda. E, portanto, tem que haver um mecanismo de relatoriamento das verbas recebidas de entidades públicas para a IGAC, para, por sua vez, esse procedimento poder ser feito de forma a que o dinheiro chegue a quem deve chegar. Por outro lado, e também é bom de ver, nós propomos aqui, a nível sancionatório, que se recorra...
Vai ter que concluir,
vou ser muito rápido, senhor
deputado, está a esgotar o seu tempo.
Ao regime contra a ordem nacional, pensamos que há aqui problemas na redação atual com o princípio da tipicidade e, portanto, propomos aqui uma alteração para esta questão. E, enfim, esgotado o tempo, fico-me por aqui com os meus agradecimentos pela oportunidade.
Muito obrigada. Portanto, esgotou exatamente os 10 minutos, ou melhor, 9 minutos e 57 segundos. Eu vou pôr agora às 10 para não prejudicar o doutor. Passo agora a palavra para o representante da Sociedade de Portuguesa de Autores, o doutor Carlos Madureira, por favor. Tem que desligar o seu microfone.
Sr. Presidente, antes de mais, muito bom dia e também apresento os meus cumprimentos aos senhores deputados. Com a sua licença, eu então falaria sem a máscara, que de facto dá-me mais jeito. Queria também começar por dizer que a Sociedade de Portuguesa de Autores agradece, obviamente, o convite que lhe foi feito para estar aqui presente, até porque, tal como já foi dito pelos meus colegas anteriormente, também os autores vivem um período extremamente complicado. A Sociedade de Portuguesa de Autores também tem desenvolvido um conjunto de esforços para garantir, digamos, em muitos casos, os mínimos de sobrevivência aos autores e também, como falarei, embora de forma, enfim, mais sintética possível lá à frente, muitos deles, principalmente na área do repertório musical, dependem basicamente da atividade da Sociedade de Portuguesa de Autores, porque obviamente aqueles que são autores e não artistas não têm outra fonte de rendimento que não seja os direitos que são cobrados através da Sociedade de Portuguesa de Autores. Muito rapidamente, olhando para as propostas que apresentámos em conjunto com a Audiogesta e com a GDA, eu começava por referir que, efetivamente, do nosso ponto de vista, é fundamental haver uma definição do que é que se entende por espetáculos para efeitos da presente lei. Porque, na verdade, por festivais, perdão, para efeitos da presente lei, porque, na verdade, o que nós temos hoje, ou o que teremos com esta proposta, é efetivamente um regime de proibição para festivais e espetáculos de natureza análoga, e os outros eventos, os outros espetáculos que não sejam qualificados como festivais ou como espetáculos de natureza análoga, não estão aparentemente proibidos até 30 de setembro. E, portanto, há aqui uma questão que é importante esclarecer: quais são os que estão proibidos e quais são aqueles que poder-se-ão realizar. Esta questão não é uma questão de pormenor, não é só uma questão de semântica, é fundamental para que promotores, autores, artistas possam saber à partida efetivamente o que é que podem contar, digamos assim. E desse ponto de vista, a nós parece-nos, enfim, as três entidades têm uma posição muito clara em relação a isto, e creio até que é, ou que vai de encontro, digamos, ao espírito desta legislação, que é o seguinte: todos os espetáculos que não possam ser realizados por questões de saúde pública não devem, de facto, ser realizados. Todos aqueles que puderem vir a ser realizados devem ser realizados. Do nosso ponto de vista, esta legislação, enfim, toda a legislação relativa a espetáculos que tem vindo a ser aprovada neste período de emergência, é uma, enfim, tem esta virtualidade de facto de promover a cultura em alguns aspectos, apoiar, principalmente no caso de entidades públicas, os agentes culturais, e portanto creio que as normas devem ser construídas exatamente nessa perspectiva. A alteração que nós propomos, por exemplo, ao artigo 2º, tem aqui duas ou três nuances que nos parecem importantes, e desde logo no número 1 o que nós propomos é que este decreto-lei seja aplicado, ou seja, aplicável ao reagendamento ou ao cancelamento de espetáculos que não possam ser realizados. E, portanto, obviamente que isto, como também já foi dito pelo Dr. Miguel Carretas, isto obviamente tem que ser feito com um juízo, com uma análise que tem que ser devidamente atualizada ao longo do tempo, porque obviamente nós hoje não sabemos o que é que se vai passar nem em junho, nem em julho, nem muito menos em setembro, e portanto, mas para nós é claro que só não possam ser realizados aqueles que, que só podem ser cancelados ou reagendados, aqueles que não podem ser realizados. E os que não podem ser realizados são os que, também como já foi dito, os que não podem por razões de saúde pública, portanto estão proibidos por razões de saúde pública, ou então aqueles que, digamos, o número permitido de participantes, de assistentes dos espetáculos, virtuaria totalmente o espetáculo em causa, ou implicaria um esforço financeiro totalmente desmedido e desproporcional ao promotor, e portanto obviamente traria consequências económicas gravíssimas para o promotor. Parece-nos que este número 2 que nós propomos, que o artigo 2º que nós propomos, vai de encontro a estas preocupações, e mais, se me permitem, tem também outra virtualidade, que é este princípio, do nosso ponto de vista, deve ser aplicado a todos os espetáculos. Sejam festivais, não sejam festivais, sejam espetáculos, só podem ser realizados aqueles que, efetivamente, possam ser feitos em termos ou em condições de segurança. Por outro lado, parece-nos importante também o seguinte, em relação ao artigo 5º, que se refere ao reagendamento de espetáculos, ao cancelamento de espetáculos, se nós olharmos para o decreto-lei, enfim, do 10i, de facto aquilo que resulta, quer do artigo 4º, quer do artigo 5º, é que efetivamente o princípio será o reagendamento. Só em situações, em que não é possível o reagendamento, aliás é isso que diz o próprio artigo 5º, só em situações em que não é possível o reagendamento é que o espetáculo deverá ser cancelado. Então a nós parece-nos importante que seja introduzida também uma norma que, de alguma forma, delimite em que situações é que o espetáculo poderá ser cancelado. Porque, na verdade, se olharmos para o artigo 5º, o artigo 5º diz, sempre que não seja possível o reagendamento do espetáculo, mesmo deve ser cancelado, mas nós não sabemos, efetivamente, com esta formulação, quando é que ele não pode ser, ou quando é que é impossível a sua realização. E, portanto, nós propomos aqui também a introdução do número 4, em que, de alguma forma, propomos uma redação para o que pode ser entendido como objetivamente uma impossibilidade objetiva da realização do espetáculo, ou também uma situação em que a falta de reagendamento não é imputável ao promotor. E para isso nós temos, o próprio artigo 4º, número 4, já nos fornece um elemento de interpretação importante, uma vez que diz que a alteração, no número 4 do artigo 4º, diz-nos que a alteração do local de espetáculo fica limitada à cidade, à área metropolitana, ou um raio de 50 km relativamente à localização inicialmente prevista, e, portanto, parece-nos que, se for possível o reagendamento, ou dito de outra forma, só se não for possível um reagendamento nestes termos, se não houver nenhuma sala de espetáculo com aquelas características nesta área, é que efetivamente, podemos concluir que ele é objetivamente impossível e essa impossibilidade não é imputável ao promotor. Eu estou a tentar ser o mais rápido possível, porque queria também aqui referir uma breve nota em relação ao artigo 11. Nós, no artigo 11, nós entendemos sugerir a introdução de uma referência, digamos, para ser também incluída nesta possibilidade de pagamento de 50% do valor que estaria acordado, enfim, com a formalização ou não formalização, conforme já foi aqui explicado anteriormente, mas para eventos que se repetem anualmente. Nós demos o exemplo das feiras medievais, por uma razão muito simples. Nós sabemos que, no caso das entidades públicas, designadamente das câmaras, há eventos que se repetem anualmente. E, neste ano de 2020, há um conjunto de eventos desses, no caso das feiras medievais, por exemplo, mas há muitos outros, só não se vão realizar por causa desta situação da pandemia provocada pelo Covid-19. E, portanto, no caso da Sociedade Portuguesa de Autores, e era também isto que eu queria dizer, e foi por isso que nós introduzimos aqui, nós temos uma particularidade, que é, no caso da música, em geral, no caso do repertório musical, a cobrança é feita com base na gestão coletiva. Ou seja, a SEPAD tem de facto que intervir, não há uma contratação direta com os autores, a SEPAD tem de facto que intervir com o promotor do espetáculo para assegurar a cobrança dos direitos. E, portanto, parece-nos que o facto de um determinado evento, que em princípio estava, e nós sabemos que está, porque já se repete há muitos anos, planificado ou planificada a sua realização, está devidamente orçamentado.
Vai ter que terminar a sua tarde. Eu
termino agora, Sr. Presidente. Parece-nos que faz todo o sentido ser incluído no artigo 11 para efeitos da remuneração dos 50%. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço muito aos representantes, quer da GDA, quer da SEPA. Vamos passar agora para a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra, durante 3 minutos, o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros depoentes, obrigado pela vossa contribuição, ou pelas vossas contribuições, designadamente aquelas que acabam de ser dadas agora. Uma delas que eu retenho é de substituir a noção de festival pela noção de espetáculo. Mas se o legislador aceitasse substituir essa proposta, portanto, se adotasse essa proposta, inevitavelmente acabariam por ser remetidos para o Decreto-Lei 90-2019, que é aquele que tipifica os espetáculos. E esse decreto-lei, que apenas não regula um subtipo, que é os espetáculos tarmáquicos, inclui uma série de definições, mas depois também inclui uma remissão para um conceito geral, outros espetáculos, porque não é possível, ou seria um esforço votado ao insucesso, elencar em linhas as diversas realidades que acontecem no mundo dos espetáculos em Portugal e no estrangeiro, até porque esta matéria é regulada também por uma diretiva europeia e, portanto, estamos sujeitos a uma moldura que nos condiciona. Ora, na vossa análise, não tiram as consequências disso. Porque se nós adotássemos essa solução de dizer, de aludir a espetáculos, sempre teríamos que respeitar uma norma de saúde pública. Ou seja, se eu junto no pavilhão atlântico uma quantidade enorme de pessoas para ouvirem um cantor famoso, isso tem implicações de saúde pública, obviamente, intoleráveis nas presentes circunstâncias, daquelas que se adivinham. Portanto, não pode ser. A proibição tem um sentido e esse sentido é aquele que é delimitado por razões imperativas de saúde pública. Quem é que julga isso? Iríamos por um sistema de avaliação prévia. Aliás, os espetáculos têm que ser comunicados previamente à Inspeção Geral de Atividades Culturais, com uma quantidade enorme, embora se tenha feito um simplex aí, e até a entrega eletrónica de elementos, o regime é um regime que ainda tem resquícios do passado. E, portanto, teríamos que ir para um regime de autorização prévia. que não poderia ser pela IGAC, teria que ser pela IGAC, plus, mais, a DGS. O que me parece, francamente, ainda não fechamos, não discutimos isto e fechamos posições rumo a uma alteração, mas parece-me uma coisa de difícil execução e geradora de grandes dificuldades de aplicação. Não é conceptualmente ficaríamos com a nossa consciência tranquila, mas do ponto de vista prático criaríamos uma norma geradora de múltiplas dificuldades de intervenção. Quanto ao resto, nós tomamos boa nota das vossas observações, diretamente quanto à força maior, e seguramente encontraremos soluções de aperfeiçoamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da GDA e da SPA e, desde logo, agradeço a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui nesta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Agradeço-vos também os contributos que nos fizeram chegar, assim como a intervenção que já fizeram aqui nesta comissão. Como todos sabemos, com o encerramento dos diversos espaços culturais, milhares de artistas e de outros profissionais ligados a esta área não têm possibilidade de trabalhar. Inúmeras estruturas e agentes culturais viram as suas atividades e receitas reduzidas a zero. Para o PSD, ao longo dos últimos 2 meses, o Ministério da Cultura não foi capaz de adotar medidas específicas suficientes, capazes de apoiar de forma eficaz segmentos culturais altamente fragilizados, refugiando-se quase exclusivamente atrás de medidas transversais aprovadas pelo Governo. Tendo em conta que, para o Grupo Parlamentar do PSD, a proposta de lei número 31-14 suscita algumas dúvidas, o nosso objetivo primordial relativamente a esta audiência é, de facto, tomar boa nota das vossas preocupações relativamente aos problemas com que se debatem os agentes culturais, bem como das vossas propostas de alteração ao diploma do Governo. Pergunto-vos, então, a GDA e a SPA revêem-se nesta proposta do Governo? Que alterações em concreto propõem relativamente à proposta de lei número 31-14 no sentido de minimizar a crise que afeta o setor? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, por via Skype.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Estamos a ouvir, é melhor só um minuto. Já está ou não?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dois representantes da GDA e da SPA. Agradeço, em nome do Bloco de Esquerda, os preciosos contributos e a importante análise que fizeram ao documento que estamos, então, em apreciação. Gostaria de dar conta do seguinte. No que diz respeito ao setor cultural, parece-nos que há um desconhecimento da realidade deste setor e das suas especificidades, nomeadamente a sua relevância económica, a sua relação com outros setores de atividade, como o turismo, a restauração, entre outras, a sua importância também para, ou na distribuição no território e para a dinamização da economia local, e por isso a questão que eu coloco aqui aos presentes é exatamente que o que poderemos fazer para que efetivamente passe a existir um conhecimento detalhado, concreto e não disperso do que é este setor e de todas as suas implicações e ligações a outras atividades, enfim, de natureza económica, no caso, ou de outro âmbito. Em termos laborais, o que eu gostaria também de saber era exatamente o seguinte. Existe um desconhecimento profundo das diferentes profissões implicadas no setor cultural. Por um lado, foram enunciadas aqui algumas profissões, mas elas são seguramente centenas, e serão certamente muitíssimo diversificadas. São profissões que, de alguma forma, são invisíveis. E, no entanto, estas profissões são, enfim, a ocupação de muitas pessoas, são o sustento de muitas famílias, e como todos nós já demos conta, foi o setor cultural o primeiro a suspender as suas atividades, e foram estas pessoas e estas famílias as primeiras a sentir a falta de rendimento. Por isso, além disso, podemos associar o fator sazonalidade a este tipo de ocupações, podemos também dar conta da fragilidade que já vem de trás, que está relacionada com a profunda precariedade destas profissões, e nesse sentido, o que é possível, não é, desenhar de forma que esta precariedade e esta diversidade seja tida em conta e seja melhorada, ou seja evitada esta precariedade, e as pessoas passem a ter um trabalho com direitos que as proteja nesta situação, nomeadamente com o direito ao desemprego e a todas as outras formas de apoio. Portanto, é necessário que haja um reconhecimento, pergunto eu, se concordam, que haja um reconhecimento das diferentes profissões que estão associadas a estes setores. Depois, penso que também é muito importante aquela chamada de atenção que o vosso documento faz relativamente à questão semântica e à codificação dos conceitos. É muito importante percebermos de que festivais estamos a falar, de festivais de um dia, de festivais de 2 dias, de festivais que se realizam ao longo do tempo em diversos locais do nosso território.
Vai ter que terminar, senhora.
Muito bem, muito obrigada. E só para terminar, podemos ser mais concretos, não é, relativamente, então, a que tipo de espetáculo nos estamos a referir, e gostaríamos de ter o contributo por parte da GDA e da SPA na clarificação destes conceitos e destas expressões. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar, agradecer os contributos que fizeram chegar relativamente a esta proposta de lei, mas também um conjunto de aspectos que trouxeram, quer no documento que já nos fizeram chegar por escrito, quer agora aqui na audição, são preocupações bem mais vastas relativamente à área da cultura. Tem-nos chegado várias preocupações, aliás, na Assembleia da República já trouxemos também propostas concretas, de forma a procurar responder ao conjunto de trabalhadores da área cultural e que efetivamente muitos estão numa situação muito complicada e alguns mesmo sem qualquer tipo de rendimento, o que torna de facto as suas vidas numa situação muito, muito difícil. Abordaram aqui uma questão que na anterior audição também já fizemos referência, mas eu creio que é um problema, e o PCP tem vindo a colocar esta questão, um problema muito central de tudo aquilo que está a acontecer. De facto, com o cancelamento, o adiamento de um conjunto de espetáculos, os seus impactos estão a ser muito grandes na vida destes trabalhadores, os autores, os artistas, os técnicos. Aliás, na sua intervenção, até fez referência a um conjunto de profissões, muitas outras existirão, mas eu creio que esta é uma questão muito relevante, que é do conjunto das medidas e das soluções para procurar dar resposta a problemas concretos, de facto não se fique no quem está no topo ou da hierarquia de todo o processo, mas de facto que haja medidas que abranjam todos. Pareceu-nos de facto muito relevante esta preocupação que aqui trouxeram, e que na nossa perspectiva, de facto, deve haver soluções para todos, não ficar só no agente do artista, o técnico, todos aqueles que fazem parte e que constroem e contribuem para a realização dos espetáculos e das várias iniciativas culturais. Eu percebo que não havendo, que é difícil encontrar soluções concretas, mas deixava-vos também esta questão para ouvir a vossa opinião, porque trazem aqui para cima da mesa tudo aquilo que for possível realizar, que se realize, respeitando as normas, as recomendações sanitárias para proteger a saúde, garantindo a segurança, como é óbvio. Eu gostaria de vos perguntar, na vossa opinião, se têm, como é que consideram que poderia ser dado esse passo, como é que se poderia avançar nesse sentido, para procurar também aqui encontrar as soluções e as medidas concretas, percebendo que há de facto uma diversificação enorme de espetáculos, não só na sua dimensão, mas também nas suas características, naquilo que se vão desenvolvendo, mas como é que consideravam que isto poderia ser realizado? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais intervenções dos grupos parlamentares. Vou então passar a palavra ao GDA e à SPA para fazer a intervenção final. Eu reafirmo o meu pedido de que sejam tão breves quanto possível, uma vez que até poderão enviar eventualmente mais contributos por escrito até ao final do dia. Tenho então a palavra o Sr. Dr. Eduardo Simões, da GDA, por favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar aqui comentar ou responder às diferentes questões que foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado José Magalhães. Eu percebo o que disse, agora, relativamente à remissão para a legislação do espetáculo. Agora, há aqui uma questão que já está, penso eu, resolvida, porque a autorização prévia dos espetáculos é um requisito para qualquer espetáculo em Portugal há muitos anos e, portanto, ele existe, o visto prévio é um controle administrativo prévio para aferir a legalidade das condições relativamente aos direitos de propriedade intelectual envolvidos no espetáculo, mas também questões de segurança, de licenciamento dos recintos. E, portanto, daí...
Sanitários
seria uma componente nova e isso terá que ser via DGS, mas, no fundo, quer dizer, uma coisa é o estabelecimento das normas, outra é a fiscalização das normas sanitárias, não é? Do cumprimento da máscara, do distanciamento das pessoas. Encaramos como possível que isso pudesse ser feito pelo lado da IGAC e não pela DGS, até para não burocratizar demasiado a questão. A senhora deputada do PSD faz uma pergunta genérica, se nos revemos nos apoios. É uma questão que não tem uma resposta simples. É óbvio que numa situação de calamidade como a que vivemos, todos os apoios são bons. São também insuficientes, nós temos-lo referido. Agora, também entendemos, e aí concordamos, que até comparativamente com outros países europeus, há muito pouca verba específica para este setor. Neste momento foram anunciados, se eu estou com a contabilidade correta, 1.700.000 euros por parte do Ministério da Cultura. Nós, se formos ver, eu não tenho aqui os números, mas posso enviar hoje à tarde, as verbas para o setor artístico e do espetáculo em regiões, por exemplo, como a Catalunha, na Bélgica, eu já nem quero citar países com uma economia muito mais poderosa e onde também existem esses apoios transversais e, portanto, pensamos que era desejável poder ser feito mais a este nível. Relativamente, e passo agora para as questões da senhora deputada do Bloco de Esquerda, pergunta-lhe se há, no fundo comentou que há um desconhecimento das diferentes profissões de espetáculo. Nós achamos que sim. Aliás, eu há bocado elenquei uma lista extensa de pessoas sem as quais, pura e simplesmente, não há espetáculo. E, portanto, poderia ser muito cómodo para a GDE ou para a SPA fechar-nos aqui na nossa quinta e dizer, não, isso não são problemas connosco, são com os artistas. Isto é global. Portanto, se falta o adressista, não há teatro. Se falta o técnico de som, não há espetáculo ao ar livre, não há espetáculo numa sala fechada também. E, portanto, quer dizer, temos que ver isto globalmente e não setorialmente, porque isso, de facto, pensamos que não conduz a solução nenhuma. Também penso muito sinceramente que, nomeadamente, a Assembleia da República está sensibilizada para esta questão. Se a lei ainda não faz esse reconhecimento das diferentes profissões, penso que estamos no bom caminho, sinceramente, para que isso seja visto como um todo. E, aliás, faço aqui um parênteses muito rápido para dizer que temos que ter noção que há muitas destas pessoas que estão por baixo do radar dos apoios transversais. Há economia paralela aqui, não vamos escamotear a questão. Pessoas que ganham à jorna. Portanto, é uma questão que muito, muito preocupante. Por último, a senhora deputada do PCP não é bem uma questão direta, mas pronto, a questão da definição, eu vou deixá-la também para o meu colega Carlos Matureiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Passo agora então a palavra ao Sr. Dr. Carlos Madureira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também tentarei ser muito breve nas respostas. Em relação à questão que o Sr. Deputado José Magalhães colocou sobre a questão dos festivais, para nós há aqui um aspecto que é importante, que é, para além de todas as outras... os outros requisitos, a análise de todos os outros requisitos que é necessário ou que é necessário ser feita para se perceber se determinado evento pode ou não ser feito, com esta redação introduz-se aqui um novo fator, que é, temos que saber à partida se determinado evento é ou não qualificável como festival, para saber se ele à partida está ou não proibido de ser realizado. Porque se determinado evento for qualificável à partida como festival, nem vale a pena estar-se a reunir qualquer outro tipo enfim, de circunstâncias para a sua realização. Se não, enfim, é possível a sua realização, nos termos, embora o seu cancelamento ou o seu reagendamento possam ser feitos nos termos do Decreto-Lei 10i. E, portanto, há outra coisa que eu também queria aqui dizer, também creio que o meu colega Eduardo Simões já focou isso, é que, enfim, nós... Esta é, como costumamos dizer, esta é também uma legislação de emergência, não é? Foi uma emergência no sentido em que é completamente excepcional e para responder a uma situação de excepcionalidade que todos, infelizmente, estamos a viver. E, portanto, obviamente que a análise das questões de saúde pública vai ter que ser feita. Nós, também ainda há pouco, o Dr. Miguel Carretas referiu, já fomos, enfim, notificados, vamos dizer assim, para nos pronunciarmos sobre a abertura de espetáculo, de salas de espetáculo, de teatros, etc. E, portanto, vai haver um desconfinamento, esperamos nós, gradual desta situação e, obviamente, a realização dos espetáculos deverá corresponder a essas regras de desconfinamento e, portanto, as questões de saúde pública e de ajuntamento de pessoas, vamos dizer assim, seguramente que vão também passar a ser ponderadas e analisadas para a permissão da realização de espetáculos. Enfim, eu não queria repetir aquilo que o meu colega Eduardo Simões já referiu, queria só dizer que foi também aqui colocada a questão de o que é possível fazer-se. Eu acho que eu deixaria aqui duas notas. Uma mais de resposta mais imediata, que vai no sentido daquilo que temos dito até agora, que é a resposta mais imediata, é possibilitar-se a realização daquilo que é possível realizar-se, até porque também, como já percebemos todos, vamos chamar assim, esta indústria do espetáculo, não envolve apenas os promotores, os autores e os artistas, envolve um conjunto de outras profissões que gravitam à volta desta situação. E há dias estava a ler um artigo no jornal enfim, e falava-se, por causa desta questão dos jogos de futebol, voltarem ou não voltarem, e uma das atividades que está, obviamente, a sentir mais, por exemplo, é a venda das bifanas dos atrelados junto aos estádios de futebol. Portanto, é só para dizer que, de facto, há um conjunto de atividades que gravitam à volta da realização de espetáculos que também estão a ser, obviamente, afetadas e, portanto, a nossa ideia é tudo o que seja possível realizar-se e reativar-se, acho que é importante, obviamente de acordo e respeitando as regras de saúde pública. A outra resposta que nós, que eu deixaria também aqui uma nota, é algo que a SEPA, e eu sei também que a GDA tem vindo a falar há vários, enfim, há bastante tempo com o Ministério da Cultura e que em condições normais pareceria uma coisa, digamos, eu não vou dizer menor, mas não tão premente, e hoje percebemos a sua premência, que é a consagração de um estatuto de um autor, e sei que a GDA também tem vindo a falar da consagração do estatuto de um artista, que possa criar regras e normas para responder a situações, por exemplo, como esta. Por fim, só para dizer que, em relação à questão que nos foi colocada pela senhora deputada do Partido Comunista, parece-nos, e também essa pista é dada no documento que juntámos, também foi aqui já dito pelo Dr. Miguel Carretas, parece-nos que a melhor forma de fazer de voltarmos a uma normalidade possível seria através de um calendário com desconfinamento que pudesse eventualmente vir a ser aperfeiçoado e vir a ser atualizado com uma periodicidade que, enfim, depois se determinaria, mas parece-me claramente que o ideal seria termos esse calendário com um desconfinamento para a permissão de realização de espetáculos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Agradeço, para finalizar, agradeço a ambos, quer à GDA, quer à SPA, aqui a representação aqui nesta análise da PPL 31. Julgo que quer os comentários que já tinham enviado, a apreciação que já tinham enviado, quer os esclarecimentos adicionais que aqui prestaram são muito úteis para este processo de apreciação na especialidade. De facto, agora desejo aos nossos, também agradeço às senhoras e senhores deputados o terem resistido a esta, eu vou citar, matriosca de audiências, de facto foi útil. Não podia deixar de ser hoje, não podia deixar de ser todas durante a manhã, e espero que os senhores deputados, durante o fim de semana, façam um bom trabalho sobre a apreciação da PPL 31, e que na terça-feira nos possamos aqui encontrar para ter uma apreciação muito completa, muito rigorosa desta PPL. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Podem retirar-se. E relativamente aos senhores e senhores deputados, proponho que se adie o ponto final sobre os votos do dia da língua e que possamos, e que há ali uns agradecimentos, e que de facto podemos, no início da próxima reunião de terça-feira, então apreciaremos esses votos, porque isso não altera nada em termos de timing da Assembleia da República. Muito obrigada a todos, bom fim de semana.
Obrigado.
Obrigada. Obrigada.